Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, agora são 8 horas e 5 minutos. Queremos lembrar que você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp 9870-0095, pelo meu Facebook Crispim Guimarães, pela Rádio Coração www.radiocoração.org. Nós estamos falando com o Monsenhor Henrique, que logo mais será ordenado a partir das 17h30, ali na nossa catedral, e falando sobre a sua vida, sobre o seu ministério, né? E as pessoas estão mandando aqui suas felicitações. São muitas. E, Monsenhor, aqui tem uma pergunta sobre o ano da misericórdia, né? Queria saber, né? A pessoa queria saber mais ou menos o que significa o ano da misericórdia. Eu vou aproveitar para rechear mais a pergunta. Dentro desse contexto da misericórdia, como é que o senhor vê o seu primeiro ano de episcopado?
Eu achei muito interessante quando veio esse convite para mim, esse chamado. E junto com isso, logo eu já sabia que aconteceu esse ano da misericórdia, né? E nossa, que legal, porque nós redentoristas, nós trabalhamos muito com a questão da misericórdia, né? Tanto que nós redentoristas, nós temos dois trabalhos também, junto com essa questão de trabalhar as missões, trabalhar os santuários, né? Ser homens da palavra, né? De meditar a palavra de Deus, né? Proclamar a palavra de Deus, orientar as pessoas. E também homens da confissão, né? Por isso que os santuários, muitas vezes, nosso é cheio, porque a gente dá muita oportunidade para a confissão, né? Lá em Curitiba, por exemplo, a gente tem 16 novenas durante o dia, passa em torno de 40 mil pessoas no santuário na quarta-feira, mas das 6 horas da manhã até as 11 da noite, né? Às 10 da noite, melhor dizendo, tem sempre 4 padres atendendo a confissão. Ninguém chega lá, não vou ficar na confissão porque tem muita gente, etc, etc, etc. Então, esse é um zelo que nós temos nas nossas paróquias, né? Então, quando falou do ano da misericórdia, Santo Afonso, se você pegar a história de Santo Afonso, né? Santo Afonso viveu no tempo do jansenismo, né? O modelo de igreja jansenista, muito rigorosa, muito radical, qualquer coisa aí para o inferno. E Santo Afonso brigou muito contra esse momento, esse período da igreja, né? Até alguém esse dia atrás, aqui no almoço, aqui na catedral esse dia atrás, brincou assim, e que probabilismo, né? Sim, Santo Afonso lutou muito pela essa questão do equilíbrio das coisas, né? Não, não exagerar para o radical, nem para o laxismo, né? Mas tem um equilíbrio das coisas, né? E esse equilíbrio em Santo Afonso estava muito ligado à misericórdia, né? A pessoa dá a oportunidade da pessoa poder se arrepender, poder se confessar, poder ter uma nova vida, né? Então, eu fiquei muito feliz por estar iniciando esse trabalho aqui, né, com esse ano da misericórdia. Eu até dizia num outro programa, né, o ano da misericórdia é uma forma que a igreja, através do Papa, né, está fazendo para trazer mais as pessoas para perto de Deus, né, deixar de novo de ter essa questão do Deus rancoroso, do Deus que não perdoa, que tudo é pecado, né. Então, mais uma vez, o Papa dá para todos nós, toda a igreja, essa oportunidade de chegar mais próximo de Deus. Sentir a presença desse Deus amoroso. E o Deus amoroso vem de encontro com Deus misericordioso, né? Então, tem todo um trabalho, toda uma espiritualidade, né? Para que isso aconteça, né? E a gente tem que aproveitar esse momento. Precisa aproveitar esse momento dentro da igreja.
Muito bem, um abraço aqui para a dona Berna, que está na escuta do programa, manda um abraço para o senhor, também um abraço para a Adélia Dedé, do Movimento dos Focolares, para a Aldenora e também para o Lucas Ricardo. Nós já estamos aqui com a presença do Dom Darcy, né, que é bispo auxiliar de Aparecida e presidente da Comissão de Comunicação da CNBB. Né? Estou errado ou estou certo?
Está certo. Padre Crispim, bom dia aos radiovintes da Rádio Coração. Bom dia, Dom Henrique. Que bom, meu Deus, logo cedo estamos aqui. Que pois maravilha, é. Falando com este povo de coração para coração.
Isso, verdade? Muito bem. Muito bem-vindo ao nosso programa. Nós estamos curiosos assim, para saber, né, do senhor. O senhor foi convidado para presidir a ordenação, né? Certamente tem Foram seminaristas juntos? Como é? Foram padres juntos? Trabalharam juntos? Além de ser redentorista, é claro, né?
É porque nós somos redentoristas. E para mim foi uma honra e uma surpresa, posso dizer, Padre Crispim. Porque sou bispo jovem ainda, tenho 3 anos de episcopado. E conversando com o senhor Henrique, eu disse: mas olha, você tem certeza, é isso mesmo que você quer? Ele disse: não, o que nós temos em comum é a nossa vida como redentoristas, a espiritualidade que vivemos, a missão que temos e para a qual nós nos consagramos. Então eu quero que você venha ser o meu bispo ordenante.
A sua província é a província de São Paulo?
A minha é a província de São Paulo, a dele é de Campo Grande.
Exato.
Não é? E estamos presentes no Brasil inteiro, somos quase 500 os redentoristas. Isso. Neste Brasil.
Somos 9 unidades, né, redentoristas, né? Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São
Bahia.
Paulo, Pará de Minas, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia,
estão Goiás. Estão Jesus da Lapa, na Bahia, né?
Divino
Bom
Pai
Jesus
Eterno, província de Goiás, né?
E assim há um carisma muito forte para nós nos santuários.
Nos santuários, isso.
Então, o Santuário de Bom Jesus da Lapa, o Santuário de Trindade, o Santuário de Nossa Senhora de Perpétuo Socorro em Curitiba, o Santuário de Nossa Senhora Aparecida lá em Aparecida, São Paulo, e assim por diante. Mas, Padre Crispim, estou vendo que o Monsenhor Henrique tem uma voz de FM.
Pois é.
Não é que maravilha,
é cantor,
rapaz.
É músico.
obrigado.
Dona Daci, agora, Monsenhor, me permita fazer algumas perguntas. Sim, aqui voltadas ali para Aparecida. O senhor foi reitor do Santuário de Aparecida por mais de uma vez, foi isso? Ou trabalhava antes e depois veio como reitor?
Eu cheguei em Aparecida em 1996 para ser ecônomo do Santuário. Portanto, em dezembro deste ano, eu completarei 20 anos em Aparecida, em missão continuada ali. Depois de ecônomo, por 9 anos, fui reitor. E depois de reitor, então, o senhor arcebispo Dom Raimundo Damasceno pediu que eu continuasse o trabalho como bispo auxiliar. E lá estou, esse tempo todo.
E depois, agora, o senhor foi eleito presidente da Comissão de Comunicação da CNBB.
Na última Assembleia Geral dos Bispos, me deram, então, este trabalho, este serviço, né, de coordenar esta Comissão da Comunicação.
E como é esse trabalho da comunicação, já que nós estamos numa rádio, né, o pessoal se interessa também por isso, como é esse trabalho da comunicação e o que é que o senhor vislumbra para a igreja neste campo, já que Aparecida é um lugar também onde a comunicação é muito valorizada, não só pela Rádio Aparecida, que a gente transmite, inclusive aqui a programação depois das 23 horas, mas também pela própria TV Aparecida, né, e outros meios informativos.
Exato. Há de se fazer uma diferença entre a Comissão para a Comunicação, Comissão Pastoral para a Comunicação, e a imprensa, o Departamento de Imprensa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Toda a informação, toda a comunicação própria da Conferência Episcopal é feita pela Secretaria-Geral, por Dom Leonardo e sua equipe. Nós somos uma comissão para a articulação da comunicação na Igreja do Brasil. Então, nós trabalhamos com a pastoral da comunicação. E cada diocese, cada igreja precisa ter a sua organização nesse sentido. E nós somos os articuladores de todo este movimento da comunicação. Comunicação na igreja não é outra coisa senão evangelizar. Como disse o Papa Francisco, promover o encontro para a solidariedade, para que Jesus Cristo seja amado e conhecido no irmão. Então é esse o trabalho que fazemos enquanto comissão para a comunicação. Promovemos, por exemplo, o mutirão da comunicação a cada 2 anos, promovemos o Encontro Nacional dos Comunicadores em Aparecida a cada 2 anos. Este ano nós teremos, agora em julho, comunicação e liturgia. Mais de 1.000 agentes da PASCOM, da Pastoral da Comunicação, se reunirão lá em Aparecida. E depois faremos em Joinville, no ano de 2017, a educação para a comunicação. Aí faremos juntamente com aquele regional e com aquela igreja particular. E assim vamos trabalhando o Brasil inteiro, dando então suporte à pastoral da comunicação, justamente na formação para uma boa comunicação.
Muito bem. Agora, voltando-nos para o Santuário de Aparecida, que o senhor conhece bem, né? E a diocese de Aparecida não é uma diocese grande, né? A diocese pequena, mas o santuário, né? O santuário tem uma expressão nacional como poucos lugares no país, acho que nenhum lugar no país, né? Tem tanta essa expressão
eu digo
assim.
Até em termos de América Latina. É, América
exato.
Latina, né? Podemos América dizer, Latina, né, senhor?
Sim.
Exato.
E como é o seu trabalho agora no santuário? O senhor é bispo auxiliar de Aparecida, tem que olhar a diocese, né? Mas também está bastante ligado ao santuário. Como é esse trabalho naquela localidade?
O presidente do Santuário Nacional é Dom Raimundo Damasceno Assis.
Sim.
E eu comungo, então, no serviço como bispo, deste trabalho com ele, ajudando na coordenação de tudo aquilo que diz respeito à Igreja Particular de Aparecida, tanto no que tange à diocese em si, não? Ela é uma diocese formada por 5 cidades, 18 paróquias. É muito interessante falar sobre isso, porque, Monsenhor Henrique, todo mundo pensa que Aparecida é só o santuário. Não, nós temos uma vida própria, como qualquer outra diocese. Sim, sim, não?
Sim. Inclusive, a catedral é outra, né? Não é o santuário, né?
Exato.
As pessoas confundem.
É na cidade
que...
de Guaratinguetá, né?
Exato.
A igreja de Santo Antônio, na verdade. Mas a cátedra também está no Santuário Nacional de Aparecida. Dom Raimundo Damasceno fez questão nesse sentido. Mas nós fazemos esse trabalho. São 28 sacerdotes diocesanos na Igreja Particular de Aparecida. E tem um outro santuário ainda, que é o Santuário de São Frei Galvão.
São Frei Galvão, isso. Nós visitamos quando a diocese fez 50 anos, nós fomos com uma caravana.
Que está em desenvolvimento ainda. Por enquanto, sim, é uma igreja que foi nomeada como santuário. Agora, com um terreno de 96 mil metros quadrados, nós pensamos em construir mesmo um novo santuário ali naquela cidade de Guaratinguetá, que é contígua à cidade de Aparecida.
Exato.
Então, o meu trabalho está nisto. E como nós sou redentorista, eu estou junto com a equipe dos missionários redentoristas, que são responsáveis pelo Santuário Nacional há mais de 120 anos. Chegaram em 1894, vindos da Baviera, da Alemanha. E ali, então, fundaram a missão de Aparecida e, na mesma época, fundaram a missão de Goiás, lá do Divino Pai Eterno, que são os redentoristas também. E nós continuamos essa história. O meu trabalho como bispo é, então, ajudar Dom Raimundo Damasceno, auxiliá-lo nesse trabalho pastoral, e com a experiência que tenho no Santuário Nacional, nos meios de comunicação e etc., a gente está ali somando forças com os missionários redentoristas, com Dom Raimundo e com todos os agentes da Igreja Particular de Aparecida.
Muito bem. Tem um padre, que eu me esqueci agora, um padre que trabalha na TV, que tem um irmão aqui que é nosso paroquiano, padre redentorista. Né? O ano passado ele passou o Natal conosco aqui, um novinho, me esqueci agora.
Que trabalha lá atualmente, trabalha Padre Evaldo?
Isso mesmo.
Ah, o Padre Evaldo.
Ele tem um irmão,
tem um irmão aqui.
Que vai cantar, vai tocar flauta hoje da
mineiro, missão. Mineiro, ele é mineiro, né? Mineiro é que nem Tiririca, está em tudo quanto é lado. Aliás, esse aqui é um estado de imigrantes, não é verdade?
Exato.
E eu sei que tem muito paranaense, muito mineiro, muitos japoneses também.
Muito.
Não é verdade?
Aqui tem de tudo.
Tem de tudo, que maravilha.
Cidade nem se fala.
Aqui, Dourado, nem se fala. Dourado, e também as nações indígenas, não é verdade?
Exato, sim, exato.
Nós saudamos a todos, então. Afinal de contas, neste mundo, somos todos migrantes.
Aqui nós somos conhecidos como terra de todos os povos.
Maravilha.
Bonito, né?
É, bonito, exato. Isso, né? Bonito isso, bonito, muito bom.
Agora, dona Cí, o que é que o senhor, como redentorista, pensa que a Diocese de Dourados vai ganhar como bispo redentorista?
Ah, isso eu até vou reservar para minha pregação, mas...
Pode adiantar alguma coisa já?
Monsenhor Henrique é um grande presente, ele é um grande presente. Sua pessoa, sua história, sua vida como presbítero e agora chegando na sua ordenação, a plenitude do sacerdócio no seu episcopado. Posso lhes garantir... Esta Igreja Particular de Dourados ganha um grande presente na sucessão dos vários bispos que por aqui passaram, que foram homens valentes. Ele será o 6º bispo,
exato,
desta Igreja Particular. Exato. Então, um abraço a Dom Redovino, meu Deus do céu. um grande homem de Deus. Deus abençoe Dom Rodovino, que agora, sim, eu costumo dizer, não é que coloca o seu burro na sombra, sossega um pouco, que faz bem também, não é verdade? Né? Então, eu digo que ganha um grande presente, um homem experiente, um homem que vem de um trabalho de coordenação das comunidades redentoristas e também que vem já de uma coordenação de uma diocese, que é a Diocese de Jardim, onde ele foi administrador. Então, o clero e o povo, não tem outra palavra, ganham um grande presente, graças a Deus. E quem nos dá esse presente é o bom Deus, que não deixa sempre de ser providente e vem ao nosso encontro e provê um novo pastor para esta igreja.
Muito bem. Agora, Monsenhor Henrique, vamos voltar aqui a falar com o senhor. Daqui a pouco falamos novamente com o Dom Moacir.
Dom Darcy.
A Célia, que também vai cantar hoje no nosso coral, ela pergunta sobre a teologia da libertação, né? Então, eu vou trazer aqui as perguntas que as pessoas têm no coração. Ela disse, olha, existem muitas discussões, né, nos meios sociais, né? Aqui mesmo se fala. Ela quer saber qual a sua posição, qual a sua orientação em relação a isso, né, para o seu rebanho.
Eu sempre digo que, já disse há muitos anos atrás, que a teologia da libertação, ela é muito bonita, quando estudada, meditada, entendida e vivida, né? O que muitas vezes causa essas interrogações nas pessoas, às vezes, não sei se vou usar a expressão correta, mas é a distorção um pouco da verdadeira teologia da libertação. Quando eu estava, inclusive em Curitiba, na filosofia, quando foi um dos momentos fortes, né? Eu falava assim, mas não é por aí a coisa, né? É tão bonita e tão bela a teologia de libertação, ter uma vida mais simples, mais voltada para a palavra de Deus, mais voltada para o trabalho comunitário, para as comunidades de base, etc., né? Uma igreja raiz, mas enraizada, né? Não uma igreja muito lá em cima, mas a igreja enraizada, junto ao povo, né? Essa é a beleza da teologia de libertação, né? E, graças a Deus, ela veio de modo, né? Eu acho que o Dom Darcy usou a expressão muito correta ali, né? Deus tem seus meios, né? A teologia da libertação não deixou, não parou. Ela não, a teologia da libertação passou, acabou. Não, ela está aí, bem tranquila, disfarçada, de outros modos, de outro jeito, trabalhando, acontecendo, evangelizando, né? Eu, inclusive, eu estava comentando com uma outra rádio esse dia atrás, essa semana mesmo, né? Que como a igreja evoluiu, inclusive no Brasil, nos últimos 40, 50 anos, pós-Vaticano II, mas depois disso, né? Você pega uma igreja do Brasil de 40 anos atrás, é totalmente diferente. Essa questão da desobriga que eu acabei de comentar, isso não faz muito tempo. E hoje, a igreja está praticamente em todos os cantos, praticamente. Com comunidade, com padres, etc. Você não fica mais um mês sem ter missa, em muitos lugares, aqui em Mato Grosso, também aqui da UANA, né? Então, atendia lugares de fazendas longe, 200 quilômetros de estado de chão para atender. A gente estava lá duas vezes por semana, agora lá com os padres que estão lá, redentoristas, né? Vão até duas vezes, cada 15 dias estão lá, o povo animado, né? Então, é uma igreja que ela vai penetrando e vai acontecendo, né? Isso faz parte da teologia da libertação.
Muito bem, aqui o Everton, que é seminarista, em nome de todos os seminaristas, manda um abraço para o senhor, dá as boas-vindas, né? E diz que possamos caminhar juntos com o Senhor, inspirados por Maria, para buscar sempre a vontade de Jesus. Aí o seu lema episcopal já está fazendo efeito, tá bom? Aqui o Paulo Tacarada também, que é da Pastoral da Comunicação da Paróquia São Carlos, manda um abraço também. E depois também a Aldenora, daqui da nossa catedral. Bom, senhor Henrique, como é que o senhor viu o clero da diocese? O senhor já teve alguns contatos, não fez assim nenhuma reunião formal, mas já teve alguns contatos, né? Como é que o senhor percebeu o clero da diocese de Dourados?
Olha, eu dizia para as pessoas de onde eu vim, né? E para as pessoas que chegaram aqui ontem, tem várias pessoas, ontem eu vi vários deles, fui até acompanhar, buscar na rodoviária, né? Etc, né? Então, comentando assim, é interessante como há uma alegria muito grande nessa diocese em todos os sentidos. Existe uma coisa muito bonita, a alegria dessa diocese, né? E quando você fala dos padres diocesanos, até Dom Rodovino mesmo falou nas muitas conversas com ele, ele sempre usou a expressão assim, Padre Henrique, do jeito dele, italiano, né? O clero da nossa diocese é um clero muito bom. muito unido, gostoso de trabalhar. Ele falou assim, tem lá sua dificuldade, uma coisa ou outra, né? Mas
e, como toda a família,
foi brinquei com ele assim, não, Dom Redovido, onde tem gente, tem gente.
É. Tá certo.
Né? Mas eu estou assim, muito, sinceramente, muito contente, muito alegre, né? Vários já vieram conversar comigo. Ontem me colocaram no WhatsApp do clero, né? Então mandaram muitas manifestações e bem-vindo, obrigado, etc. Né? Então eu estou muito, assim, muito feliz, muito contente, muito tranquilo com a relação ao clero da diocese, com relação também aos religiosos, já me chamaram, já, oh, quando você vai na nossa paróquia? Oh, tem que visitar a nossa paróquia, tal, 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 tal. Falei, pode deixar, hein? Vamos passar por todas as paróquias, com certeza, né?
Aqui, inclusive, falando de clero, já tem um padre mandando um abraço aqui para o senhor, Padre Júnior do Laguna Carapá.
Isso, encontrei. Ei, bicho animado, hein?
Pois é. Moço, eu estou vendo aqui a revista Elo. Meu Deus, que igreja viva, que movimento bonito. Aqui a posse dos padres, a criação lá em Carapó, né? Da criação da paróquia de São Francisco, a crisma lá em Indápolis. Meu Deus, a vida aqui flui de fato, bonito de ver.
Uma das coisas que eu comuniquei, quando o nuncio apostólico Dom Giovanni me comunicou, eu disse para Dom Giovanni, eu preciso de uns 3-4 dias para mim refletir, rezar, e depois eu quero ter uma reunião pessoal com o senhor. Foi umas 2 horas e meia de reunião. Eu vi a senhora e falei assim, menina, você vai assumir ou não vai assumir? Você fica me sabatinando aqui?
A sabatina não deveria ser o contrário.
Uma das coisas que eu falei para ele, eu falei assim, Dom Giovanni, o senhor acha que eu tenho condições, na minha idade nova ainda, que eu acho que sou novo ainda, para um trabalho tão grande, tão ousado, né? Uma diocese, eu já mencionei no início aqui, né, que eu fiquei surpreso, né? Uma diocese tão viva, que é a diocese de Dourado. Ele respondeu assim, onde você trabalhou, você foi isso?
É. Exato.
Né? Uhum. Então, por isso que eu não falei assim, estou muito feliz, porque eu gosto dessa igreja viva.
Sim.
Essa igreja que se mexe, que corre atrás, que se doa, é os padres, os religiosos, as irmãs, os leigos. Todos entendem a sua missão de batizados, né? Eu gosto disso.
Bonito, bonito.
Padre Marcos, que é o coordenador do clero aqui da nossa diocese, disse que está na sintonia, manda um abraço, né, para o senhor e para o senhor também, viu, dona Zé?
Outro abraço para você, meu
obrigado,
irmão.
Igualmente.
Agora, vamos, antes da gente ir para o último bloco, fazer o nosso intervalo para voltar com o último bloco, e sobre a figura de Dom Redovino, como é que o senhor sentiu esse momento de transição, né, a sua estada com Dom Redovino?
Olha, eu conheci o Dom Redovino em 2001, quando eu saí de Ponta Porã. Ele estava chegando na diocese, naqueles 6 meses ali, né?
Sim.
E a gente se encontrava, quando foi administrador diocesano, a gente teve muitas reuniões do clero, que do Oeste 1, né? Do clero, do episcopado, né? Então a gente se encontrou várias vezes. Sempre tive admiração por ele. Né? E agora, estando com ele, inclusive nesse momento difícil, que eu acho que é muito difícil para esse momento dele agora, com a saúde, né? Sim. Toda essa incerteza, essa insegurança, né? Eu converso muito com ele, ainda falava assim, com ele assim, agora que o senhor podia aproveitar, que nem o Dom Darcy, agora você pode colocar teu burro na sombra, né? E vem essa questão da saúde, é muito complicado. Eu, sinceramente, eu fico com, não dó por dó, mas eu fico rezando por ele.
Sim.
E conversando com ele, animando ele, né? Eu vejo assim, nele uma pessoa muito boa, né? Eu tenho percebido também que a Diocese Dourado gosta demais dele, ama ele, muito ele, é uma coisa muito bonita, né? E nesses dias que eu estou aqui, eu cheguei dia 22, a gente, na medida possível, porque eu também não quis explorar ele, porque ele, na saúde dele, estava bem assim, debilitado, falava pouco, começava a cansar, né? Então, eu poupei um pouco ele, mas depois que eu... A gente, no sábado passado, fizemos uma reunião com até o Dr. Canteiro lá no quarto dele. Conversei eu, Dr. Canteiro, Diácono Nilson, né? Conversando sobre a saúde dele, colocando ele um pouco a par da realidade dele, né? Buscando mudar o remédio um pouco para melhorar. Até tinha um propósito de radioterapia, né? Daí a gente achou que não seria momento para a solução para o momento, né? E ele sempre muito tranquilo. Você percebe que é uma pessoa orante. No silêncio dele, na quietude dele, às vezes nas missas, acompanhando ele sentado na cadeira, ele tem um comportamento orante, né? Então, tenho gostado muito dele, aprendi a gostar muito dele, aprendi a admirar muito ele, tanto que, se você lembra, você, Crispim mesmo, né? Você lembra, Padre Crispim, se lembra que ele teve aquela dificuldade, onde ele ficar, etc. Vocês, carinhosamente, cederam a casa paroquial da catedral para estar ali, né?
Daí, mas o quarto dele está pronto.
Daí ele ficava meio assim, mas será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou para o sul do Brasil? Um dia eu sentei com ele e falei, Dom Redovino, eu já falei para o senhor uma vez e vou falar de novo. O senhor não precisa mudar desta casa.
Uhum.
Né? Não, mas e você não vai trazer ninguém, não vai trazer um padre redentorista, não vai trazer alguém da família? Eu falei, primeiro, para redentorista tem pouco para tanto trabalho, não vou ter a ousadia de tirar de algum lugar para trazer para perto de mim, né? E da minha família, meus irmãos são todos casados, têm seus afazeres, têm seus empregos, etc. Não, também não vou tirar para trazer para cá. Então, você vai morar sozinho? Vou morar sozinho aqui. Né? Daí ele falou assim, mas não, na humildade desse irmão, eu não vou te atrapalhar. Eu falei, senhor, pode ficar tranquilo, você não vai atrapalhar de jeito nenhum. Vai ser muito bom nós. Daí eu brinquei com ele. E qualquer coisinha, nós briga. Vem, quando a gente briga, mas pode ficar aqui. Pode ficar no teu quarto, no teu escritório, lá do teu quarto, né? Mas Sim. Você não vai querer aquele quarto? Eu falei, é o quarto do bispo. Não, pode continuar, tranquilo. Eu vou lá em cima, moro lá em cima mesmo, pode ficar tranquilo. Uhum. Vamos convivendo aqui, o senhor vai poder me ajudar muito, porque eu sou uma pessoa que pergunto muito. Antes de tomar decisões, inclusive em lugares que eu não conheço direito, eu pergunto muito, eu questiono, eu quero saber, né, para poder dar os encaminhamentos. E o senhor é uma história, né, é uma história nesse local. E a gente tem que respeitar. Eu brinquei com ele. Eu estou acostumado, desde quando eu fui pároco aqui da ONU em diante, a cuidar dos padres idosos redentoristas. Né? Então, lá em Curitiba, como provincial, eu tinha um osso. Você conheceu o padre Armando Russo? Faleceu agora, dia atrás, 92 anos. Pensa no velhinho, tinha osso. Mas a gente estava lá, em cima, cuidando, ele brigando e a gente ajudando. É a nossa história, a nossa vida.
E Dom Redovino está aqui nesta igreja de Dourados há quase 15 anos. 15 anos. E foi bispo somente nesta igreja.
Só nessa igreja.
Então foi um amor exclusivo da igreja para com ele, dele para com esta igreja particular de Dourados.
Isso.
Então, é claro, esta igreja o conhece, o ama, ele ama esta igreja, é parte da sua vida, não é verdade?
Sim, sim.
Que bonito isso. E depois, Monsenhor Henrique, se posso testemunhar, nós estamos acostumados a viver em comunidade,
sim,
como missionários redentoristas. Uhum. Desde pequenininhos, eu entrei no seminário com 14 anos, sempre vivi em comunidade. E quando nós assumimos uma igreja diocesana, isso para nós é uma dificuldade, porque de repente nós nos vemos nós conosco mesmos.
Sim.
Porque é assim a vida diocesana. Uhum. O pároco vive na sua paróquia, claro, fazendo comunidade com a sua paróquia, com os seus e etc. Igualmente o bispo. Mas o trabalho do bispo acaba ficando muito solitário, no sentido de que ele tem que estar ligado a todos, Sim. mas ele vive muito só. Então, quão importante é estar com o bispo emérito junto, até para trocar experiência,
Sim.
para estar ali convivendo,
buscar conselhos,
chegar à tarde, depois de um dia cansativo de trabalho, ter ali alguém para tomar um café junto, para jantar, para rir junto, para contar as novidades. Ah, isso é muito bom,
muito bom. Então, nesse dia, eu como tenho tido atividade a parte da tarde e da noite, à tarde, mas depois das 6, né? Esse televisão fica vendo jornal, conversando, trocando ideias, etc. Né?
Planejando.
Juntos, né? Eu sou especula, fico perguntando, e isso, Dom Redovino, ele começa a falar, e aquilo, Dom Redovino, ele começa a falar.
Vocês estão vendo? Vocês estão conhecendo o coração do novo pastor, do novo pai desta igreja de Dourados. Veja a simplicidade, o carinho dele, o homem bom, aquela pessoa que está próxima, que não tem muitos requintes e salamaleques, não, é um homem direto. Este é o bispo que nós ganhamos de presente para a Igreja de Dourados. Parabéns para a Igreja de Dourados.
Muito bem, muito bem. E Dom Redovino sempre gostou de ver em comunidade, né? O tempo que ele ficou aqui em Dourados, sempre tinha alguém morando com ele. Só acho que um período de um ano e meio, ele ficou sozinho. Mas sempre tinha, eu fiquei 6 anos morando com ele, né?
Uhum.
O padre Fernando ficou um tempo também. Depois tinha um casal, o diácono morou com ele nos primeiros tempos.
Quem mora com um bispo normalmente fica bispo, viu?
Ah, não corre esse risco. Então vamos fazer um breve intervalo, a gente retorna e Dom Redovino, inclusive, vai participar conosco logo em seguida.
Programa Ponto de Vista.